de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
E aí, gente? Muita correria neste fim de ano?
Boa penúltima semana de 2006 para todos nós.
Como é, ouvinte? Já escreveu sua carta pedindo presente?
Ô, Sandra, acho que o pessoal anda meio descrente de Papai Noel.
Ai, quem falou em Papai Noel,
Cadu? Não foi, não?
Ah, eu tô lembrando o pessoal das cartas para promoção Arca das Letras.
É uma boa lembrança. O prazo tá passando mais rápido que o ano, né? Tem só mais uma semana.
Arca das Letras são bibliotecas com 200 livros preparadas para comunidade rural.
Se você mora em sítios ou assentamentos, escreva dizendo por que a sua comunidade precisa de uma biblioteca.
Escrevendo, você vai presentear todo o seu pessoal. Pelo regulamento, a arca deve ficar no lugar de acesso público.
Aí, professora, professor, vamos incentivar a meninada a escrever para ganhar uma arca para sua comunidade.
Atenção para o prazo, as cartas devem ser colocadas no correio até o dia 23.
Os vencedores serão anunciados em janeiro.
Escola Brasil.
Daqui a pouco eu dou endereço. Enquanto você pega um lápis, a gente conta como vai ser o programa de hoje.
Muito bem, vamos falar sobre o afeto. Uma pesquisa científica mostra como o carinho é importante para que o bebê se torne uma criança feliz.
Um exemplo de carinho vem do Tocantins. Na série de matérias sobre inclusão de deficientes físicos, trazemos o exemplo de funcionários de uma escola que aprendem braille para que alunos cegos possam frequentar o curso regular.
No interior do Ceará, alunos do ensino médio produzem programas de rádio para comunidades rurais. Vamos mandar um alô carinhoso aí para os nossos colegas.
E ainda as presenças no estúdio do Matuto e do professor Neurônio.
É só um intervalo e a gente volta.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Vai estudar? Então mantenha por perto o dicionário. O pai dos inteligentes, como diz o Matuto Luiz Alberto. Assim, quando surgirem aquelas palavras difíceis que você nunca viu, o dicionário tá ali, prontinho para ajudar você. A dica é do Escola Brasil.
Escola Brasil.
Essa história é daquelas que fazem a gente ficar mais otimista para os próximos anos.
A novidade nós descobrimos no estado do Tocantins.
Os colégios estão dando um exemplo para o Brasil de como fazer a inclusão dos deficientes visuais em sala de aula.
É que a Secretaria de Educação decidiu fazer cursos de braille para os professores e os funcionários das escolas. Assim, os alunos cegos podem estudar com quem não tem deficiência visual.
A Patrícia Nascimento está chegando aí para contar essa história para a gente. Oi, Patrícia.
Olá, ouvintes do Escola Brasil. Oi, pessoal. Tudo joinha?
Tudo.
Pois é, gente. Eu estou com o pessoal da Escola Municipal Benedita Galvão de Palmas, a capital do Tocantins. Eles têm um aluno de 15 anos, na quinta série, Wesley Amaral Lopes, que nasceu cego e enfrentou muitos problemas para estudar, né, Wesley?
É verdade. É porque antes eu escrevia, tinha algumas dúvidas em algumas letras. Agora que a minha professora de português também fez o curso, ela pode me ajudar.
Para explicar para o pessoal aí de casa, o braille é como se fosse mais ou menos uma outra língua. Então, para vocês terem uma ideia, Wesley ouvia em português, mas tinha que escrever em braille. Os professores não entendiam o braille e estava feita a confusão. Agora, os professores entendem o que o Wesley escreve e traduzem para o português. Não é mais ou menos assim, Wesley?
É verdade. Agora os professores mandam levar a máquina de braille para a sala, eu escrevo, eles transcrevem. Inclusive, hoje mesmo, eu já fiz uma carta pro Papai Noel do Correio, que o professor pediu e eu já fiz, e ele mesmo vai transcrever, os professores que fez o curso de braille.
Muito grata pela sua participação no nosso programa, Wesley. Um abração para você.
Outro.
Agora eu vou falar com a professora Olga Pereira. Ela é professora de português do Wesley e fez o curso de braille. Tudo bem, professora?
Tudo bem.
Professora, conta pra gente como era dar aulas pro Wesley antes de fazer o curso de braille.
Ah, minha filha, era uma angústia, sem saber o que eu fazia com o Wesley no meu pé aqui.
Mas e agora, professora? Melhorou?
Não, agora melhorou, porque ele tem que fazer, ele tem a máquina que pode estar usando também, está participando melhor das aulas. Antes era só oral, né? E agora escrevendo é muito melhor, né?
Beleza mesmo, viu, professora? Parabéns pelo exemplo. E olha, bom trabalho aí com o Wesley e com os outros estudantes como ele que já podem estudar.
Um beijo, viu, professora Olga?
Ok, outro pra você. Tchau.
Tchau.
Pessoal, agora a gente vai conversar com o senhor Odenilson de Souza. Ele é diretor da Escola Benedita Galvão, a primeira escola municipal de Palmas a fazer o curso de Braille para todos os funcionários da escola. Senhor Odenilson, por que que o senhor acha importante esse curso para os professores e funcionários?
Eu acho assim que as escolas elas têm que dar oportunidade, né, de professores para que eles possam estar aprendendo e trabalhar com uma maior facilidade, porque não é fácil você atender um aluno que você não tenha a habilidade para tal, né?
Muito obrigada pela sua participação.
Nosso prazer falar com vocês. Eu vou passar para o nosso aluno Wesley.
Obrigada, tá? Um abraço.
Tá.
É que o Wesley tem um recado importante para dar para todo mundo que está ouvindo a gente. Pode falar, Wesley.
Eu queria falar para os outros professores, diretores da outra escola, que pedisse mais curso, porque não só eu, mas muitas outras pessoas com deficiência precisam de ajuda e esses cursos poderiam ajudar muito.
Obrigada, tá dado o recado. Sandra e Cadu, é com vocês aí no estúdio.
Valeu, Patrícia.
Olha, parabéns, viu, Wesley? Essas e outras informações sobre inclusão de alunos portadores de deficiência podem ser obtidas na Coordenação Geral de Desenvolvimento da Educação Especial do MEC.
O telefone é prefixo 61-2104-8188. Repetindo, 61, que é o código de área de Brasília, 21-04-8188.
Ô, Sandra, no começo eu falei que o pessoal andava meio descrente do Papai Noel. Aí vem o Wesley e diz que tá escrevendo uma carta pro bom velhinho em Braille. Retiro o que eu disse. Viva o Papai Noel e os bons sentimentos que ele desperta.
Com certeza, eu concordo.
Escola Brasil.
Pergunta pra você, mamãe, ou pra você, papai. O que fazer quando o neném começa assim a chorar sem parar?
É melhor pegá-lo no colo ou deixar o menino no berço pra ele não ficar mimado demais?
Bem, nós temos aqui uma notícia que saiu na Folha de São Paulo que tá falando o seguinte. Um estudo feito lá nos Estados Unidos descobriu que a melhor coisa a fazer nessas horas é mesmo dar colo para a criança.
Isso porque, segundo os pesquisadores, durante os primeiros 3 meses de vida é fundamental para o desenvolvimento emocional e físico que os pais atendam ao chamado do neném.
Por isso, pais, sigam seus instintos e podem ninar a criança à vontade, sem medo de estragá-la.
Como disse a Leila Diniz, cafuné até de macaco eu gosto, né?
E com uma musiquinha então embala.
Cristalina, dá pra você. Vem, ó meu bem, não chore não, vou cantar pra você. Vem, ó meu bem, não chore não, vou cantar pra você. Vem, ó meu bem, não chore não, vou cantar pra você. Um anjo do céu da pureza, que é pra eu cuidar, que é pra eu amar. Gota cristalina em toda a inocência. Vem, ó meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Vem, ó meu bem, não chore, não vou cantar pra você.
Um Anjo do Céu, música muito apropriada para a época, hein? Com o grupo Rastapé, composição de Marcelo, Prata, Mahara e Kim.
Escola Brasil.
Ele sabe de tudo.
Professor Neurônio.
Professor Neurônio, mas menino, eu sei que para um cientista muitos métodos são aceitos, mas sair com essa boneca transparente por aí compromete a sua imagem, professor.
Que preconceito com a Altina é esse, rapaz? Ela compromete a própria imagem.
Pois é, tô brincando.
Aliás, essa é a razão da existência da Altina.
Ah, é?
Você tem um cigarro aí?
Eu não.
Eu também não, claro que não. O senhor sabe que eu não fumo. O senhor voltou a fumar, professor?
De forma alguma, Sandria.
Ah, bom.
O cigarro é pra ela.
Ah, vai dizer que a boneca fuma.
Fuma? Deixa eu pegar um cigarro aqui.
Não. No estúdio não pode fumar.
Então vem aqui pra perto da janela que vocês vão ver uma coisa. Esperem que eu vou acender o cigarro.
Acende aí. Gente, a boneca tá fumando mesmo. Olha como ela é transparente, dá pra ver a fumaça entrando, passando aqui pela garganta, chegando na altura dos pulmões.
Nossa, você de casa não imagina que impressionante. Você que tá ouvindo o programa, tem um filtro no lugar de um pulmão e olha que o filtro escurece quando passa a fumaça.
Isso acontece também com o pulmão de quem fuma, viu?
Que coisa, hein?
O alcatrão e a nicotina do cigarro se acumulam nos pulmões, deixando ele dessa cor.
Ai, daí a origem de doenças como câncer de pulmão, né? Enfisema pulmonar.
Entre outras, né, menino?
Pois é. Eu tinha um tio que costumava dizer: cada um tem o direito de morrer com o pulmão da cor que quiser.
É, pois se ele pudesse ver, de fato, a cor do pulmão de uma pessoa que fuma, ia pensar duas vezes antes de dizer isso.
Ah, pois isso é verdade. Aliás, a Altina foi criada para ser usada em programas de conscientização contra o fumo, não é, professor?
Exatamente, Sandrinha. Bem, gente, eu tenho de ir devolver Altina.
Aliás, professor, por que esse nome, hein, Altina?
Al de alcatrão. Tina de nicotina. Tchau pra vocês.
Tchau, professor. Ah, ainda bem que eu não fumo.
Nem eu. Então, vamos fazer um intervalo só pra tomar uma aguinha mesmo.
Oitenta dos meninos e meninas do Brasil ouvem rádio, principalmente durante o dia. O ator Paulo Gracindo já dizia isso.
De 6 horas da manhã a 6 horas da tarde, o rádio pode dominar e eu acho que domina.
Professora Regina, por que o rádio?
Porque ele me ajuda muito. O rádio é simples. O que está faltando é produção de qualidade no nosso rádio. Tem menino fazendo programa e dando um show.
Heródoto Barbeiro. Por que o rádio, Heródoto?
Eu gosto do rádio porque ele é um veículo democrático. Porque ele é um veículo de comunicação que atinge as pessoas em todo o nosso país e pode trazer uma mensagem de otimismo, de esperança e principalmente as notícias.
Rádio pela Infância. Andy e Unicef. Pelas novas ondas do rádio no Brasil.
Sou do rádio, tô na rede.
A rede de rádios pela educação cresce cada vez mais no país. Quer ouvir um exemplo? Alô, Josélia!
Alô, ouvintes do programa Escola Brasil! Alô, Sandra!
Oi,
Cadu! Eu sou Josélia de Souza, sua apresentadora da Rádio Cultura do Sertão.
Oi, Josélia, legal falar com você, viu? A Rádio Cultura do Sertão, pessoal, funciona dentro da Escola Municipal Pergentino Ferreira. A escola fica no assentamento Boa Água, município de Banabuiú, no estado do Ceará.
Ceará!
Ô, Josélia, me diz uma coisa, qual é a programação aí da Rádio Escola Cultura do Sertão? Sobre o que vocês falam para os ouvintes?
A gente fala de cultura regional, sobre jovens, mulheres, de tudo um pouco.
Legal, Josélia, um beijo, viu, menina?
Um beijo, Sandra!
Muito bem, Josélia. E o repórter Caio Darcachi já está na linha para contar para nós como é que começou essa ideia de criar uma rádio dentro de uma escola. Caio?
Cadu, o projeto Rádio Escola, lá de Sertão Central, no estado do Ceará, nasceu a partir da iniciativa da ONG Catavento. Eu estou aqui na linha com uma das coordenadoras do projeto Rádio Escola, a Tarciana Campos. Tarciana, por que vocês investiram nesse projeto Rádio Escola, hein? Tudo bem? É um prazer receber você aqui no Escola Brasil.
O prazer é meu, Caio. E, assim, contando essa experiência do Catavento com rádio e escola, rádio e educação, é que a instituição, ela nasceu como um programa de rádio. E aí surgiu a ONG Catavento.
Tarciana, a ONG instala rádio na escola e capacita os estudantes e os professores para utilizarem a rádio?
Exatamente. Inclusive, diminuindo as distâncias que, às vezes, se criam, né, entre comunidade e escola, né? O rádio, ele possibilita isso. E, principalmente no assentamento, por exemplo, em que o aviso da missa que vai acolher toda a comunidade é dado na rádio escola, o convite para a cantoria é dado na rádio escola, a reunião de pais é dado na rádio escola, né? Tudo isso passa a ser uma possibilidade na rádio.
Que barato. Tarciana, muito obrigado pela sua participação aqui no Escola Brasil. Eu desejo bastante sucesso para vocês, viu?
Tá bom, Caio. Obrigada também.
Uau, que legal!
Ah, eu vou pedir pro pessoal da Rádio Cultura do Sertão colocar chamadas da promoção Arca das Letras, sabia? Alô, pessoal das comunidades rurais, mandem suas cartas até o próximo dia 23 para concorrer a uma biblioteca com 200 livros.
Pois é, então vamos aproveitar as outras também, porque a ONG Catavento já inaugurou duas rádios escola no interior do Ceará e está planejando aumentar esse número.
Se você também tem vontade de ter uma rádio na sua escola, a ONG Catavento está disposta a ajudar com informações e orientações para ampliar essa ideia em todo o país.
Telefone para eles, anote aí, 85, que é o código de Fortaleza, e o telefone 3252-6990. Repetindo, 85-3252-6990.
Se você tem acesso à internet, o endereço da ONG Catavento é www.catavento.org.br. Repetindo, www.catavento.org.br.
E um grande abraço para vocês, colegas das rádios comunitárias. Olha, se vocês quiserem assim mais informações sobre esta ou outras matérias do Escola Brasil, podem mandar um e-mail, tá? O endereço é escolabrasil@escolabrasil.org.br.
Ô, você não pode ficar pendurado aí nessa luz, não. Ô, Cadu.
Menino.
Ajuda aí, Cadu. Desce, menino.
Vem cá.
Ah, não. Agora é você, Taxinha. Vocês dois sosseguem, hein?
É, agora vem cá. Ô, Matuto, que confusão é essa, rapaz? Ah. Opa, tira esse macaco de cima de mim aqui.
Ai, vem cá, olha, vem aqui pro colo, vem. O que vocês estão fazendo aqui?
Calma. Pera aí, calma, Cadu. Sandrinha. São os nossos primos que vieram visitar nós. Vocês têm calma, pelo amor de Deus, viu? Vocês ficam sentados aqui, viu, primo? Ó. Fica priminho? Priminho, senta aqui, senta aí, ó. Isso. Vamos parar de macaquice. É. Toma essa revistinha aqui. Isso.
E vai, revista. Você quer me enganar que esses macacos aí. Isso,
é pra se distrair, Cador.
Ah, primeiro é primo, segundo vai ver que é revista. Tá bom.
Que história é essa de primo, hein?
Ô, Cador, ô, Sandrinha. Ah. É o Percevejo e o Taxinha. Eles são nossos parentes, como diz a música, ó.
Volta ao planeta. Macacada reunida.
É, macacada reunida, menino. É a parentada reunida. Afinal, nós somos todos primatas, nós humanos e os macacos.
Até que você tem uma certa razão, viu?
É, e tem mais coisa aí, viu, Sandrinha?
Sério?
É. Recentemente, os cientistas descobriram que os genes que formam o nosso corpo são 98% igual aos dos chimpanzés.
Tá bom, mas fala certo, viu? São os genes.
É os genes.
Isso.
Eu falei o quê, Cador?
Os genes. Os genes.
Gênesis. Mas tá bom, tá bom. O que quer dizer que entre 5 e 7 milhões de anos atrás, nós e os macacos tiveram um ancestral em comum. É um tataravô.
Mas você sabe que realmente existe, assim, muita semelhança entre nós e os macacos?
É.
Olha, reparando eles aqui, por exemplo, a careta ali que tá fazendo, ó.
Aí,
ó. Ó, quando nós estamos com medo, com dor ou com raiva, né? Tem uns que são meio zangadão, ficam fazendo umas caretas assim, fica igualzinho macaco.
Ó, o tachinho lá, a carinha dele lá, ó.
Ó, os bebês humanos e os macaquinhos também são muito parecidos nas brincadeiras, viu? É. E o jeito como eles aprendem as coisas também é bem parecido.
As emoções, a linguagem, a inteligência, a capacidade de brincar, né? De mentir, né? E de amar. São comuns entre humanos e macacos, sabia?
Você sabe que apesar das nossas ideias grandiosas, das nossas vaidades, pensando bem, nós continuamos a ser animais mesmo, né? Sujeito a todas as leis básicas do comportamento animal.
E nós também somos bicho, viu, Cadu?
Não é?
É, se você observar bem, como os cientistas fazem, você percebe que o homem é uma espécie de macaco, mais precisamente um parente muito próximo dos chimpanzés.
Pois eu acho que é mesmo, sabe? É.
Só que já mais desenvolvido, cara.
É. Então, não é?
Nós
já
humanos...
tá mais de mudado, né, Cadu?
Nós humanos só começamos a ficar diferentes dos outros primatas quando deixamos de viver nas árvores, sabia?
É, e a partir daí o peteco foi se adaptar à natureza.
Com certeza.
Foi aí que começou o costume de comer carne. A maioria dos primatas continua comendo o quê? Frutas e folhas, né? Até hoje. Os humanos tiveram que aprender o quê? Algumas coisas para ajudar no novo estilo de vida. Começaram a andar em cima das duas pernas e de cabeça erguida para ver melhor.
Uhum.
Isso ajudava a o quê? A se prevenir dos ataques dos outros animais. E também ajudava na hora de sair para caçar. Até hoje temos que andar assim meio com a cabeça empinada, né?
Isso, e para ir nossos braços, nossas mãos já não precisavam mais sustentar nosso peso, não é isso?
É verdade.
E aí ganharam
e bota
novas
peso,
funções. Aí, no meu caso, então, como, por exemplo, você pode usar para colher os alimentos, né? Usar as armas.
Isso.
Mais tarde usar as ferramentas.
Uhum. E hoje, apesar da diferença nos estilos de vida dos homens e dos macacos, ainda existem alguns costumes bem parecidos. Por exemplo, para sobreviver, em vez de caçar, o homem vai pro trabalho. Para morar, em vez de ficar assim tocado com a sua companheira e com o seu fiotinho, hoje o homem, o que, que ele faz? Ele arruma uma casa pra morar.
É,
né?
Pode ser comprado ou mandando fazer,
é,
né?
Manda
ou
fazer, ele mesmo faz. Ele mesmo faz, é, né? Agora não pode ser com a porta só igual o João de Barro, né, Cadu?
Claro.
O instinto continua o mesmo, né, Cadu?
Bom, vê só. Ó, e na infância, os bebês macacos se desenvolvem mais rápido que os bebês humanos.
É
que os humanos nascem com um cérebro que tem só 23% do tamanho de um cérebro adulto. Enquanto que os chimpanzés já nascem com 70% do cérebro já formado.
André, você entende chimpanzé pra caramba.
É uma impressionante.
Que é isso?
Não tem base nem quantia.
Mas agora, falando sério, é por isso que esses dois aqui, ó, tá aqui, são empetecados.
E eles estão quietinhos mesmo, você vê?
Eles estão observando nós conversar. Olha o zoinho dele, ó.
Tá interessado na conversa.
Esse dia eu cheguei lá na fazenda e eu peguei o percevejo e o Tachinha assistindo, sabe o quê? Televisão.
Não acredito.
Olha.
Vocês podem com uma coisa dessa?
Menino.
Não, e estava prestando atenção, rapaz. Esses parentes estão ficando forgados.
É, mas ó, já começaram a agitar.
Olha aí.
Lá vem.
Olha aí, e ainda quer pilotar o helicóptero. Ah, não, pelo amor de Deus. Vocês se comportem. Tchau, pelo amor de Deus.
Tchau, Matuto.
Ô, Tachinha, o que é isso aí?
Não tem jeito, menino.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Eu tenho direito, sabia? Está escrito no estatuto.
É, e a família, a comunidade, a sociedade, o governo, todo mundo tem a obrigação de garantir uma vida digna para as crianças e adolescentes. Uma vida com saúde, alimentação, educação, lazer e respeito. A criança e o adolescente têm direito à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Escola Brasil. Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Que hora boa, hora de cartinha! E eu vou mandar um beijo bem gostoso pra Daniele Lima, Chioquete, no estado do Mato Grosso, na cidade de Nova Santa Helena.
Opa, um abraço pro povo todo aí.
Olá, meus queridos amigos do Escola Brasil, meu nome é Daniele, tenho 10 anos, eu sou ouvinte do seu programa. Eu moro aqui no sítio Primavera, na comunidade Tancredo Neves, município de Nova Santa Helena. Eu quero participar da promoção Arca das Letras. Eu gostaria que instalasse uma biblioteca na minha comunidade, porque no meu município não temos uma biblioteca. Às vezes é preciso fazer alguns trabalhos na escola e aí é difícil encontrar o conteúdo do trabalho. Se instalasse a biblioteca, seria muito melhor. É, a gente ia pesquisar assuntos de trabalhos escolares e para leitura também, ficaria melhor para a leitura dos estudantes.
Legal,
desde
muito
já,
bem explicado, hein?
Agradeço a todos vocês do programa Escola Brasil. Tchau, um beijo e um abraço. Desenho um monte de beijinho de coração.
Oh, que
olha
legal.
Só, sou sol, sou lua, sou sempre sua amiga. Que bonitinho. Ah, Cadu, ela colocou aqui também uma lembrancinha de um casamento, ó, do enlace matrimonial.
Que legal, hein, Dani?
Da Manuel e da Linda, que casaram no dia 24 de abril. Um beijo pros dois. Pois aí, e pra Daniela Lima, lá em Nova Santa Helena, no estado do Mato Grosso. Beijinho,
e olha, só lembrando pra Daniela e pra quem estiver escrevendo carta pra gente, continue escrevendo, mas por favor, aproveita também e escreve o nome da emissora de rádio em que você tá ouvindo o Escola Brasil, tá certo? Vamos fazer o programa juntos, isso é importante pra gente saber.
E se você é compositor e quer tocar sua música aqui, mande uma gravação. As músicas selecionadas vão ser apresentadas no Escola Brasil. Anota aí o nosso endereço.
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
Ô, Sandra, vamos aproveitar para repetir então o endereço para o pessoal poder escrever a carta para concorrer à promoção Arca das Letras,
então,
que só tem até dia 23,
então,
né?
Atenção, o concurso é válido para o pessoal das comunidades rurais. Escrevam dizendo por que querem ganhar uma biblioteca para sua comunidade. Vocês podem até contar uma história, sabia?
Pronto para pegar o endereço? Então lá vai! Caixa Postal 2490.
CEP 70.849-970.
No envelope, coloque promoção Arca das Letras e não esqueça que a carta tem que ser colocada no correio ou as cartas até o dia 23 de dezembro.
Lembrando que é para Brasília, Distrito Federal. Por hoje é só, um beijão, pessoal.
Boa semana.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.